Terça-feira, 28 de janeiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. 2024 confirma volume recorde de abate de bovinos e produção de quase 11 milhões de toneladas de carne. Açúcar com leves altas finaliza quinta sessão seguida com elevação nos preços. Queda na produção de café confirmada pela Conab sustenta a alta dos preços em Nova York. Atraso na colheita da soja e demanda para etanol dão suporte ao milho na B3. Soja em Chicago respira, mas fatores negativos para os preços seguem monitorados pelo mercado. E o mercado do boi gordo abriu com poucos negócios em São Paulo e por aqui a arroba segue estável. De acordo com a Scott Consultoria, as ofertas estão razoáveis e as escalas, em média, atendem aí a 8 dias. Já no Mato Grosso, algumas praças registraram melhora nos preços. No Sudoeste Mato-Grossense, por exemplo, a cotação subiu para todas as categorias: boi gordo, vaca e também novilha. Na região Sudeste do estado, o preço do boi gordo subiu R$ 5 e o da novilha R$ 2. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 7 tiveram alta e outras 7 tiveram queda. As demais encerraram aí sem mudanças. Vamos às praças que tiveram alterações. No Sudoeste e também no Sudeste do Mato Grosso, mesmo preço, R$ 320, praças em alta. Mato Grosso do Sul, região de Dourados, R$ 312 também subindo por lá. Em Goiânia, o movimento foi negativo, recuo nos preços, R$ 310 para as cotações praticadas lá na capital de Goiás. Produção de carne bovina atinge recorde em 2024 com a marca de 10,9 milhões de toneladas, segundo a Conab. Para 2025, com a retenção de fêmeas por conta do ciclo pecuário, a estimativa de produção é um pouquinho menor, de 10,4 milhões de toneladas. Ainda assim, esse seria o segundo maior volume já registrado. As exportações estão sendo projetadas aí em torno de 3,9 milhões de toneladas e o mercado interno ficaria com aproximadamente 6 milhões e meio de toneladas de carne nesse ano de 2025. Vamos às cotações do boi gordo na B3. Um dia positivo para os preços: janeiro, R$ 325,95, uma alta de 0,22%. Fevereiro, R$ 322,50, uma alta aí de 0,72%. E o março, R$ 319,35, subindo 0,69%. E sobre o mercado de reposição, o analista da Scott Consultoria disse ao Notícias Agrícolas que a tendência é de preços firmes para 2025, mas pediu atenção para períodos como abril e maio, onde é possível encontrar melhor oportunidade de compra, principalmente por conta aí das pastagens. Veja o que disse o Felipe lá da Scott Consultoria.
Na questão de repor essa boiada, porque eu vou vender o meu boi gordo, eu vou precisar repor. Vou repor agora, pensando na reposição. A tendência é que esses preços da reposição, como eu citei, permaneçam firmes ao longo de 2025, mas com alguns momentos de janela, talvez de preços um pouco mais pressionados. Dentre elas, a partir ali de abril, maio, acompanhando a safra de bezerros, o descarte sazonal de bovinos por conta da safra de pastagem, tá? E aí a gente tem um fator que hoje a gente está trabalhando com uma taxa de juros no Brasil na casa dos 2 dígitos. Há a possibilidade de eu realizar essa venda da boiada agora com um preço talvez um pouco mais interessante no físico do que eu teria daqui a 2, 3 meses, trabalhar com no meu sistema de produção, no meu sistema de pastagem, trabalhar com alguma reforma, com a manutenção desse sistema, para no período de entre safra ter uma capacidade de suporte um pouco mais interessante, promovendo um giro mais forte, né, de boiadas dentro da minha propriedade. Com uma taxa de juros nessa casa dos 2 dígitos, hoje a gente tem investimento em renda fixa que permite talvez um carrego desse recurso da venda de boiadas sem a necessidade de uma compra imediata da reposição. Então, são estratégias que o pecuarista ele pode utilizar dentro do seu modelo de negócio, E pensando não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto agronômico dentro desse sentido, pois ele possa trabalhar com, seja aí um sistema de vedação agora nesse contexto, que a gente ainda vê algumas regiões com bons volumes de precipitação, a questão de compra de insumos, talvez, pensando na suplementação para o período seco, com preços mais atrativos agora no período das águas, com essa venda da boiada agora no começo do ano, enfim. Há estratégias que o pecuarista pode traçar para que, ao longo da temporada, mesmo talvez dentro de um ano de alta para reposição, ele consiga ter margens interessantes no curto e médio prazo.
Agora o mercado do açúcar. No mercado do açúcar, encerramento com leves altas, finalizando aí a quinta sessão consecutiva de elevação nos últimos pregões. Segundo a análise da RedPoint, a recuperação nos preços do açúcar acontece devido ao fortalecimento do real e a fatores técnicos. De acordo com a consultoria, no curto prazo, os preços do açúcar ainda podem encontrar apoio na menor disponibilidade brasileira durante principalmente esse período de final de entre-safra. Hoje, a Única confirmou que a produção de açúcar do centro-sul do Brasil totalizou 9 mil toneladas nessa primeira quinzena de janeiro, uma queda importante de 78% frente ao registrado nesse mesmo período do ano passado. No entanto, conforme afirma aí a RedPoint, o mercado continua baixista no longo prazo, com expectativa de mais oferta sendo colocada no mercado. Vamos às cotações. Nova York, março 19 e 23, uma ligeira alta de 6 pontinhos aí. O maio, 17,80 centavos de dólar por libra peso, também com alta de 6 pontinhos, muito pequenininha a alta. O julho, 17,47, alta de 9 pontos aí, também completando aí um movimento positivo, como eu disse, quinto pregão consecutivo de elevação dos preços do açúcar em Nova York. Vamos ver Londres. Londres também fechou com alta para março. 511,50 dólares por tonelada, uma alta de 450 pontos. Para maio, 499,80, alta de 200 pontos. E o agosto, 484,50 dólares por tonelada, uma alta aí de 40 pontos. Agora o mercado do café. Os preços do café arábica reagiram em Nova York depois da divulgação da primeira estimativa de safra brasileira de café, a safra 2025, que foi divulgada nesta terça-feira pela Conab. A Conab estimou aí uma produção de 51,8 milhões de sacas, uma redução de 4,5% em relação à safra anterior. Para o café arábica, a estimativa aponta para uma produção de 34,7 milhões de sacas, uma queda importante de 12% em relação ao ano anterior. E para o café Conilon, a produção deverá alcançar aí 17 milhões de sacas, um crescimento, no caso do Conilon, foi crescimento até expressivo de 17%, impulsionado principalmente pelos bons resultados no Espírito Santo. A força do real também acabou mexendo aí com os preços lá na Bolsa de Nova York. E você acompanha agora comigo o fechamento das negociações por lá. Março, a gente teve um probleminha aqui, vamos lá, agora sim. Março, 357,50 centavos de dólar por libra peso, uma alta considerável aí de 830 pontos. Para maio, 351,90, subindo 775 pontos, e o julho, 345,10, uma alta de 765 pontos. Vamos ver as cotações de Londres também num dia positivo. Março fechou a 5.560 dólares por tonelada, uma alta de 100 pontos. Maio, 5.521 dólares por tonelada, subindo 101 pontos. E o julho, 5.443 dólares por tonelada, uma alta de 104 pontos. Vamos aproveitar, vamos ver como estão os preços nas praças comercializadoras. Machado, no sul de Minas, teve um recuo hoje, 0,41%, a R$ 2.450 por saca de 60 quilos. Em Varginha, também no sul de Minas, R$ 2.500 por saca, uma alta de 3,31%. Varginha subindo forte aí no dia de hoje. Em Franca, também recuperação de 1,22% a R$ 2.480 por saca. E apesar dos preços altos do café, a demanda tem se mantido firme, a ponto de acender um sinal de alerta por conta dos estoques que começam a ficar apertados. Veja o que disse ao Notícias Agrícolas o Daniel dos Reis, gerente de riscos da Copama, cooperativa lá de Machado, também lá no sul de Minas, sobre essa situação. Confira.
Esse estoque está bem baixo. A gente pode considerar que temos em torno, algo em torno de 10% do que foi recebido durante o ano de 24, nos armazéns. Então, tem uma certa escassez de café da safra 24-25. E pensando, né, na safra que está chegando, né, a gente acredita que ela vai ser um pouco melhor do que aquelas estimativas que foram feitas no final do ano de 2024. Consideramos aí uma safra praticamente igual, né, à safra 25-26, uma safra igual à 24-25.
E agora o mercado do milho. As cotações do milho fecham em alta nesta terça-feira na Bolsa de Chicago. De acordo com a Agroinvest, o milho acompanhou aí a alta do trigo, que subiu diante das incertezas na produção do trigo russo. Por lá existe aí uma onda de calor e também uma seca muito grande sobre as lavouras daquele país, e isso traz alguma preocupação em relação à produção. Dessa forma, a cotação para o milho lá na Bolsa de Chicago encerrou para março a 4 dólares e 85 centes por bushel, uma alta de 0,67. Para maio, 4,96, 0,76 de elevação. E o julho, 4,98, uma alta de 0,91. E os contratos futuros que se referem à safra nova de milho aqui na B3, aqui no Brasil, registraram também altas no dia de hoje. O mercado acabou acompanhando o ritmo lento aí da colheita da soja e, consequentemente, ritmo lento também para o plantio do milho safrinha. O atraso na semeadura pode refletir em queda nos rendimentos das lavouras. A Agroinvest também destacou que a projeção de crescimento na demanda de milho pelas usinas de etanol também está contribuindo para dar mais firmeza aí para os preços. Vamos ver então o dia na B3. A gente tem o milho recuando. Março, 74,85, uma queda de 0,27%. Para maio, 74,63, uma queda de 0,08%. E para julho, R$ 70,85, uma queda aí de 0, aliás, no caso do julho, já encerrou positivo, uma alta de 0,01%. Então, só reforçando, os vencimentos mais curtos encerraram no vermelho. Os vencimentos que se referem aí à safrinha, esses sim encerraram aí de forma positiva e a gente já começa a ver isso no movimento do contrato de julho, que praticamente encerrou no 0 a 0 com leve ganho aí de 0,01%. Portanto, fica aí a explicação. Vamos lá. Mercado da soja. A soja na Bolsa de Chicago encerrou a terça-feira com ganhos aí entre 1 e 2 pontos. Apesar das leves altas no final da sessão, as negociações ao longo do dia seguiam monitorando fatores mais negativos para os preços, como comportamento dos derivados, em especial do farelo. O clima na América do Sul, com a chegada de algumas chuvas, aliviando pelo menos pontualmente aquela condição seca em partes do Rio Grande do Sul e também da Argentina, e também a China fora dos negócios em função aí do feriado de Ano Novo Lunar. Vamos aos números. Antes de ver as cotações em Chicago, deixa eu passar para vocês o VT do Rafael. O Rafael conversou com a gente sobre essa situação aí dos preços. Vamos ver o que ele disse para a nossa reportagem.
Bom, a gente está vendo, né, um cenário agora de menor volume na bolsa, né? Eu acredito que muito em função aí do feriado chinês daqui para frente, então o mercado que vai ficar um pouquinho mais lateralizado, mas de olho ainda, né, principalmente na safra sul-americana. Então a gente tem que olhar para a situação de colheita no Brasil, né, porque tem a questão das chuvas na região centro-oeste, ao mesmo tempo que tem alguma volta de chuvas ali na Argentina, inclusive final de semana choveu. Então, essas movimentações vão guiando o mercado aos poucos, né? Ao mesmo tempo que agora, né, com essa parada aí do feriado chinês, a gente tem uma menor movimentação internacional e aí o mercado fica um pouco mais lateralizado.
E o Rafael Silveira é consultor lá da Safras e Mercado. Vamos então ver como fecharam as negociações. A gente tem aí para março 10 dólares e 45 centes por bushel, para maio 10,59 e para julho 10,72 são os preços de hoje, cotação positiva, portanto. Vamos ver o farelo de soja. Farelo de soja para março, 301,60 dólares por bushel, uma alta aí de 0,27. O maio, 310,10, subindo 0,26. O julho, 317,70, uma alta de 0,35. Muito bem, vamos agora ao mercado financeiro e a gente vai dar uma olhadinha no que está acontecendo com o dólar. O dólar hoje fechou em queda, principalmente com o mercado em um dia mais tranquilo. Você vê na tela aí 5,87 em reais, uma queda aí de 0,73%. Hoje é dia da chamada super quarta. São aquelas quartas-feiras, né, em que ocorrem simultaneamente reuniões aí nos comitês de política monetária aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Por aqui, o Copom deve divulgar aí a taxa básica de juros com um aumento em um ponto percentual, pelo menos isso é o que o mercado espera, elevando o patamar da Selic para 13,25% ao ano. Já nos Estados Unidos, Federal Reserve, Banco Central Americano, deve manter as taxas de juros inalteradas, deixando aí essas taxas nos patamares entre 4,25% e 4,5% ao ano. E com essas informações, encerramos mais um fechamento do mercado aqui no Notícias Agrícolas. Fica o convite para você que quer se informar mais, quer entender melhor outros fatores que também contribuíram aí para as movimentações. Não deixe de acessar o Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!